passamos para agora o episódio 8. Novamente um episódio duplo. Silêncio na Biblioteca. Ou, como eu gosto de chamar, spoilers, né, dona Ana?
Muitos spoilers. Quer dizer, na verdade, spoiler nenhum, porque a gente simplesmente é introduzido à rainha da frase spoilers, e a gente sabe que tá rolando alguma coisa e a gente não tem a menor ideia. Ela não entrega. Ela é realmente uma dama.
E, tipo, sim, Doctor leva a dona para conhecer a maior biblioteca de todo o universo. Uma biblioteca tão grande que é simplesmente o tamanho de um planeta inteiro, com um computador mainframe no centro dela e o maior HD da história do universo. Aí o que acontece? Doctor e a dona aparecem na imaginação de uma garotinha que acha que essa biblioteca tá só na cabeça dela, que não deixa de ser verdade. E nós somos apresentados à professora Riversong, arqueologista, que aliás é um fato muito engraçado, que o Doctor odeia os arqueologistas, né? Porque os arqueologistas não têm mais o que fazer. Um viajante do tempo ri da cara dos arqueologistas, né? Aí, em seguida, prazer, professora Riversong, arqueologista. Pra quem não conhece, por favor, Madame Donana, explica pra galera quem é a professora Riversong.
Bom, ela é apresentada nesse episódio, né? Uma mulher exuberante, pra dizer o mínimo, né?
Oh, o mínimo!
Talvez eu devesse inserir aqui o fator de que a Lex Kingston ela realmente é muito bonita. Ela tem um histórico de contato com as artes desde muito jovem. Ela serviu de modelo pra... Sabe aquelas as pessoas que posam nuas pros desenhistas?
Uhum.
Então, ela tá muito confortável com a vida dela, com o corpo dela. Eu admiro essa mulher desde o tempo de plantão médico, cara.
Deixa eu só colocar uma coisa aqui, não querer parecer machista tal coisa, mas a professora Riversong é gostosa pra caracole.
Eu sempre vou admirar uma mulher que respeita os seus cachos. Porque a gente vive num mundo que parece querer uniformizar a cabeleira das pessoas, das mulheres, daquele jeitinho espaguete sem molho, aquele cabelinho liso. Parece que só existe isso como bonito. E Alex Kingston respeita os seus cachos. Aquela cabeleira lá, eu me pergunto como cabe dentro do capacete, mas dane-se. É linda, bonita, maravilhosa,
como cabe dentro do capacete. Só para informar para os nossos queridos ouvintes, infelizmente perdemos Rafael Dourado da nossa ligação. Ele está com probleminhas em casa e acabou a participação dele por aqui. Ficar só entre eu, Madame Donana e seu Jubacum. Falando nisso, seu Jubacum, nós além da Madame Dona Riversong, nós somos apresentados também a Vasta Nerada. Que diabos é Vasta Nerada?
A gente tá falando da parte aí deles aí pela biblioteca, né? E a gente tá vendo essas sombras que, tipo assim, é uma forma que se denuncia várias vezes no episódio, né? Porque a sombra nunca está sozinha quando vai te pegar.
Ele inclusive recebe uma comunicação de conte as sombras. Se você tiver com mais do que só a sua sombra, meu filho, tu se fodeu-se.
E eu acho que nesse primeiro episódio dessa dupla aí, acontece umas três vezes, né? De tipo assim, a vítima, você olha, tá com duas sombras. Se tiver com três, tá prestes a atacar a próxima vítima, né? Então, é muito legal você prestar. Se você tiver com duas sombras, ferrou.
É aquele estilo clichê do monstro pegar a pessoa, né? Do monstro do filme pegou você. Por quê? Porque tu tá com duas sombras, meu filho. Se fodeu. Não tem mais solução pra você, não. Só senta e chora. Aí o doutor coloca que essas vastas neradas são como se fossem as piranhas do ar. Um piranha no sentido peixe carnívoro, tá, ouvinte? Não vai pensando...
Não piriguete, tipo, assim, né?
Não vai pensando em besteira de cunho sexual, não, tá? Piranhas no sentido peixes carnívoros, tá? Ele, inclusive, testa isso jogando uma coxa de frango que vira um ossinho em menos de um segundo, né? E toma, já virou ossinho na vasta nerada. Aí, além da doutora Riversong, aparece uma equipe de expedição, todo mundo de roupa de estilo astronauta, né? Que na verdade é o dono, entre aspas, dessa biblioteca, a secretária dele, três ou quatro empregados, eu não lembro agora, acho que são três empregados, e a doutora River Song, que eles estão ali para tentar fazer com que a biblioteca volte a funcionar, porque já tinha bem uns 5 ou 10 anos que a biblioteca tinha sido abandonada por conta do problema da Vasta Tanerada, só que ninguém sabia que era a Vasta Tanerada a causa do problema.
O legal disso aqui é que a gente tá falando de toda essa investigação e tudo mais, mas tipo assim, como segue a regra do filme de terror, tem que enfiar personagens que tem que morrer, logicamente. E também aquele traje ele é ideal, a gente tá trapaceando aí o roteiro pra aparecer caveirinhas, né, no episódio, né? Então,
caveirinhas e mortos-vivos.
Exatamente, né? Resquícios vitais, né? Porque não basta só sobrar a caveira, né? Ainda existe um resquício de energia dessa pessoa que morre.
Cara, essa história do ghosting, né? Do negócio que vai fazendo a pessoa repetir frases, como se fosse um pedaço de memória que sobrou da pessoa. Cara, isso foi muito traumatizante pra mim. Foi muito bizarro, vamos assim dizer, né?
Ei, quem apagou as luzes? Eles constroem muito bem o episódio pra deixar você cada vez mais angustiado, mas com a sensação de que não tem saída, né? E cadê as pessoas que estavam lá? Ah, misteriosa mensagem de que 4.000 e tantas pessoas foram salvas, não há sobreviventes. Eles foram salvas? Como assim não há sobreviventes? O texto tá confuso, você não tá conseguindo entender.
E novamente é uma coisa que só pegou legal em inglês, porque em inglês tem a diferença entre safe com F e save com V, o que aqui no Brasil não faz sentido, porque é tudo salvo, então não. Em português não tem graça, vamos dizer, o jogo de palavras que teve.
Na legenda desse episódio, pelo que eu li, foi seguro. Eles usaram a palavra seguro e salvo.
O que não faz sentido também, né? O que não faz. Eles tentaram consertar, mas não faz sentido. Não adiantou. Pelo menos o do peru deu certo, mas não deu certo, não.
Mas é o único jeito de tentar fazer o trocadilho, né? O de safe e save, fazer algum sentido, pelo menos na nossa língua. Porque realmente, se você for usar a palavra safe e traduzisse como salvo, 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 aí enrosca de vez.
É, né? Mas aí acontece, como todo bom filme de terror, vai se morrendo gente aos poucos. Primeiro morreu a secretária burrinha do empresário, né? Do dono da biblioteca. Depois morreu o Dave, depois morreu o outro Dave. Sim, tinha a brincadeira do Dave, outro Dave, né? O próprio Dave, nota Dave. E aí, depois, lá pro final, mas isso já seria já no outro episódio, morre a piloto da nave. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso agora é que cada pessoa que morre menos a secretária burrinha acaba virando um morto-vivo de dentro do traje espacial, porque o Doctor fez com que, uma vez que o Vasta Tanerada entra no traje e mata a pessoa, ele tranca o Vasta Tanerada lá dentro, aumentando a densidade dos trajes. Então os Vasta Tanerada estavam lá dentro dos trajes, manipulando as pessoas pra andar e virar morto-vivo caveirinha. Fazer o quê, né?
Desculpa de roteiro, né? Desculpa, mas...
Mas funcionou.
Funcionou pra criar umas apavorantes, que aquelas caveirinhas meio luminosas, né? Porque o capacete tem uma iluminação meio que por baixo, né? Assim, na altura do pescoço. Uhum. Então você ilumina a caveira dentro do traje. Cara, que coisinha medonha.
Uhum. E cada caveira com o seu bordão, né? Ei, quem apagou as luzes? Doutor, venha, rápido! Essa é mais ou menos assim que ficou a situação. No meio do caminho dessa brincadeira, a River Song, a professora River Song, começa a conversar de um jeito esquisito com o Doctor, como se ela já conhecesse o Doctor, apesar do Doctor nunca ter visto a cara da River Song. Nem seus cachinhos. A gente também tá nessa viagem junto com ela. Afinal de contas, a gente tá vendo a River Song pela primeira vez. E a gente começa a ter essa historinha de que eles estão vivendo em linhas diferentes do tempo. Que essa é a última vez que ela vai ver ele, sendo que essa é a primeira vez que ele vai ver ela. A gente vai ter muito disso ainda nas próximas temporadas. Pode ver que a vida do Doctor com a River Song, puta que pariu, dá muito pano pra manga ainda. A gente vai deixar isso para os próximos episódios.
É importante mostrar só, né, deixar reforçado o quanto... Se antes ele fala eu rio na cara de arqueólogos, ele demonstra principalmente que não confia nela. Ele passa o episódio todo só fazendo cara de... O que você está fazendo aqui? Na verdade, ele diz que recebeu um chamado para vir aqui. É meu. Eu tô sempre te chamando, você sempre vem. E ele tá só com o pé atrás com ela.
Ela mostra uma screwdriver usada, que é a cara da screwdriver dele.
É.
Ela tem um diário que parece a Porta da Tarde. Mas quando foi neste episódio que o Doctor passou a confiar na Dona Riversong, dona Ana?
Tecnicamente, já estamos no episódio a Floresta dos
9. Mortos, né? Ah, Floresta dos Mortos. Já passamos pro 9, Floresta dos Mortos. Tá ouvindo? É que esse episódio é duplo. Então a gente já juntou os dois e tá continuando. Vai.
E em dado momento, ela fica com aquela cara de eu não tenho opção, eu preciso mostrar pra ele que ele tem motivos pra confiar em mim. Então ela simplesmente se aproxima, sussurra alguma coisa no ouvido dele e vou lhe falar. David Tennant, para variar, dando show, porque a expressão dele...
Cara, não.
Choque.
Porra, se a dona... Se a Catherine Tate tem uma química muito boa com o Tennant, puta que pariu, que química de ouro que tem o Tennant com a River Song. Porra, cara, esses dois parecem realmente que são casados, cara. Nunca vi duas pessoas ter tanta afinidade quanto tem o Tennant e a River Song. Puta que... Nossa senhora.
Você reparou que depois ela sussurrar aquilo que a gente não quer, né? E ele ficar com aquela cara de choque, meio desespero e que diabos tá acontecendo, e praticamente fica sem voz, né? Ele perde o rebolado completamente.
Você percebe que agora, realmente rolou um spoiler.
Vamos bancar o babaca? Deixa me dar um momento babaca? Eu sabia que ela tinha falado o nome dele na primeira vez que eu assisti esse episódio. Eu já tinha certeza. O que ela sussurrou na porra do ouvido do Tennant era o verdadeiro nome do doutor. Eu tinha certeza. Que era a única coisa pro Tennant fazer aquela cara de puta que pariu. Como é que essa mulher sabe isso?
Eu poderia te zoar e falar assim, ah, sabe o que ela falou no ouvido dele? Então você vai mudar no final da temporada.
É tua última temporada, negão.
Falta 3 episódios pra você ser...
Muito bom. O que você acha, dona Ana? Deu pra já dar uma desconfiada que aquilo era o primeiro nome do doutor?
Não, não mesmo, porque eu consegui assistir esses episódios escapando de spoilers. Eu assisti quase como se eu estivesse vendo pela primeira vez, na primeira exibição lá em 2009. Uhum. Deu pra perceber que era alguma coisa chocante, mas não me atinou na hora que pudesse ser o nome dele. Realmente passou batido essa possibilidade. Só que era óbvio que era alguma coisa grave, alguma coisa séria. Pela reação dele, não podia ser nada diferente. Dali em diante, ele começa a fazer, basicamente, falou assim, tá, obviamente eu posso confiar nela. Ele percebeu-se que, olha, eu tô te entregando uma informação que somente eu saberia se eu fosse uma pessoa de confiança. Aí eles começam a trabalhar juntos. Poxa, nós deixamos escapar uma coisinha. Dona Noble is saved.
Dona Noble is saved. Dona Noble left the library, né? Dona Noble saiu da biblioteca. Dona Noble is saved. Foi justamente por conta da Dona Noble is saved, né? Foi salva, não segura, né? Que o Doctor se atinou de que saved. Porra, eles estão no HD da biblioteca. Eles estão salvos, literalmente, arquivados no HD da biblioteca. Olha, e aí começa a jornada deles de tentar livrar. Nesse meio tempo, a dona começa a ter uma viagem... Né, uma história em paralela em que ela conhece o Dr. Moon, que é de verdade uma lua nesse planeta biblioteca, que na verdade é o antivírus dessa biblioteca. O cara, o antivírus é uma lua. Parabéns pro cara que engenhou isso.
A biblioteca é um planeta, tudo bem.
O antivírus é uma lua, né? Não, nada contra. Muito bom, muito bom. Parabéns pra eles. No caso, também Outra coisa que a gente chegou a falar é que sim, essa garotinha existe dentro do sistema da biblioteca, e a gente tá vendo ao mesmo tempo três histórias: a história da dona no País das Maravilhas, a história dessa menininha na casa dela, que o pai é um filho da puta que nem escuta a porra do telefone, e o Doctor e a galera dentro da biblioteca se envolvendo com vasta tonelada. Se a pessoa não prestar atenção, é meio de explodir cabeça. Sabe?
Eu vou te falar que esse episódio eu tive a sensação de Star Trek Generation, sabe? Quando a...
Sacanagem.
Você sabe muito bem porque eu falei isso. Por causa que...
Eu sei.
Ela tá lá e ela pode ir pra qualquer lugar rapidamente. Ela tem filhos que são filhos fictícios e tudo mais. Pra mim, aquilo ali é de Star Trek Generations, cara. Ela caiu ali na fenda, cara.
É zero. E o...
Olha que eu tô marido me pensando direto dela. O marido gato da dona.
Não, gato não, gago.
Que gato? É que ele não era gago lá dentro. É um mundo de sonhos, ele não era gago. Ele só era...
Que gato, cacete. O bicho é feio pra caralho. Não dá pra me chamar de gato. Ah, fora, moleque. Eu, hein?
Pra dona, devia ser monstro. Quente, né?
É o que tem pra hoje. Bom, aí o Doctor mais a River Song, mais o empresário, que foram as únicas pessoas que sobraram, né? O resto tudo foi pro Beleléu. Chego até o Core, até o centro do computador, Cacau, Charlotte Abigail Lux, que na verdade era a tatataravó do dono da livraria, do dono da biblioteca, né? Que o dono da biblioteca é o tataraneto dessa garota, que na verdade é o cérebro da menina, que morreu por conta de uma doença. Então o pai da garota colocou a mente dela no computador para que ela pudesse viver para sempre com todos os livros do mundo. Né? Fazer o quê? É platizinho meia boca. Mas para poder tirar a galera de dentro do HD, primeiro o Doctor fez um acordo com Vasta Nerada. Puta que pariu, o Tennant tá de parabéns com a poker face que ele fez para que a Vasta Nerada concordasse com os termos dele. Mas tudo bem, dane-se. Aí Vasta Nerada concordou em deixar a galera sair do planeta, só que para tirar a galera de dentro do HD, tem que fritar uma pessoa. Tem que ter... Por que que simplesmente não pode ter uma chave de liga e desliga e pronto, todo mundo vai embora? Não, tem que se sacrificar um personagem para poder salvar o resto da patota. O quem tava se propondo a se sacrificar para comer de conversa era o próprio Doctor, mas River Song, sabendo da história pregressa ou futura, dependendo da conjectura temporal em que você estiver inserido, dá-lhe uma porrada no Tennant, desmaia o Tennant, não. Aí ligar a bagaça e ser fritada sou eu, porque chegou minha hora, meu bem, tá na hora de você me ver morrer. Ai, caralho, vai fazer o quê, né?
Com um detalhe importante, né, de que ele não pôde interferir porque ele estava algemado, e vem a famosa pergunta: por que você carrega algemas?
Spoilers! Caraca, essa é muita cara da River Song, tá com algemas no bolso, disponíveis a qualquer momento, cara, é muita cara da River Song mesmo. Mas no final, do final, todo mundo é salvo, o gago da dona existe, só que ela não conseguiu encontrar ele, que é até bom, porque afinal de contas ele não tinha nada que se meter na conversa. O Doctor tá lá pranteando a morte da River Song, olhando pra screwdriver ferrada dela, quando ele, de repente ele percebe que dentro da screwdriver tem uma paradinha daquela de memória pisca-pisca das pessoas, e que a River Song ainda tá viva dentro daquela paradinha. E o que que ela faz? Salva a River Song, colocando ela no mundo do computador, junto com a garotinha, junto com o outro Dave, o Dave normal, o Dave outro, a pilota e a secretária burrinha, todo mundo feliz para sempre no episódio de A Viagem.
É, final de Caverna do Dragão.
Outra novela Viagem. Eu acho que é mais a novela Viagem.
É, os trajes todos brancos, aquela coisa assim, campo verdejante, um céu azul lindo e maravilhoso. Tá mesmo mais pra Viagem. Pra boa parte de não ter o Alexandre das Trevas lá, né?
Ô, tem que tem eu aí, para com isso.
Você é o Alexandre Nerd Master. Aquele lá era o da novela e o Alexandre das Trevas.
Então.
Durante a época dessa novela, eu tinha muita raiva desse personagem, porque eu estava estragando o nome dos Alexandres.
Nessas horas eu dou tanta graça, porque minha mãe me chamou de Ana Lúcia. Porque você já teve muita Ana Maria, já teve até algumas Ana Júlias, mas Ana Lúcia, escapei. Não tem nada no, de novela pra sacanear com o meu nomezinho. Pelo menos por enquanto.